passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Nossa equipe reunida mais uma vez, a nossa igreja reunida mais uma vez nesta noite maravilhosa. Que bom poder receber nesta noite o pregador de hoje, o querido reverendo Aloísio Bacelar, da nossa querida Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Que alegria tê-lo aqui, reverendo. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite a todos. Eu quero dar boa noite para o querido pastor Eliel do Carmo, para a nossa irmã amada Débora Lira e ao querido Fábio Silva, cumprimentando assim também toda a imensa família Melodia.
Débora Lira, bom também estar ao seu lado, querida. Muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Oi, Eliel, paz do Senhor Jesus para você também. A paz do Senhor, Fábio Silva. Paz do Senhor, pastor Aloísio Bacelar. Paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, que bom mais uma vez, mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Eliel, a paz do Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, nosso querido reverendo Aloísio Bacelar, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel está aqui operando nossa mesa de som. A Débora Lira também, daqui a pouquinho, trazendo um abraço companheiro para todos os aniversariantes. E muito obrigado você que nos acompanha aqui na Igreja Cristo em Casa em mais um culto que com certeza será abençoado.
Vamos orar juntamente com o reverendo Aloísio Bacelar.
Senhor Deus, Pai querido, estamos reunidos para mais um Cristo em Casa. E sabemos que o Senhor haverá de falar conosco. Pai, que o Teu Santo Espírito use este programa mais uma vez, como vem usando ao longo dos anos, para levar pessoas a Jesus, para promover o avanço do Teu reino, para promover o avanço da Tua igreja na terra, para levar libertação aos cativos, transformação àqueles que precisam ser transformados pelo poder radiante do Teu Espírito. Deus querido, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor conduza este encontro para a Tua glória, e em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém.
Eu adorarei, pois jogado na cova dos leões. Me chamo José. Provação só me aproxima do altar. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença.
Aí, Samuel Miranda, a aprovação e o altar. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido reverendo Aloysio Bacelar, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto que usaremos será o de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
Seus lindos, parabéns! Um abraço, companheiro de toda a família Melodia. Desejamos que você seja uma testemunha viva do amor de Deus, que onde quer que você vá, você seja um abençoador e você seja extremamente abençoado. Roberta Cristina Dias, parabéns! Sônia Aparecida, Fabiana Salles, Dalva Perpétuo, Matheus Marins, Maria da Conceição Oliveira, Leonardo Oliveira, Priscila Andrade, Denise Soares e Egil Costa trocam de idade neste dia 19 de novembro. Para sua meditação, tem um versículo que está em Provérbios 9:11. Por seu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Felicidades!
Sou tão falho, mas o teu amor sempre me alcançou. Tão pequeno, mas sei que dependente de ti eu sou. Situações conseguem me cegar, calar e me parar. E o pecado como escape vem querer me dominar. Mas tua luz vem clarear, abrir os meus olhos e me resgata. Consegue me cegar, calar e me parar. E o pecado como escape vem querer me dominar. Mas tua luz vem clarear, abrir. sou carente, sou dependente do Deus que surpreende, que tua graça e poder venham pra sempre reinar em meu ser.
Momento muito especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo os nossos pedidos de oração que chegaram através do WhatsApp da oração. Independente se o seu pedido vai para o ar ou não nesse momento, nós estaremos orando por você, minha irmã, meu irmão, que está passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, tá bom? Nós estaremos orando por você nesse momento. A Débora Lira vai ler alguns pedidos e, na sequência, Nosso reverendo Aloysio Bacelar estará orando.
Muito bem, Fábio Silva, vamos falar com Deus, vamos entregar a vida dos nossos queridos ouvintes nas mãos do Todo-Poderoso. A Bíblia diz para orarmos uns pelos outros e é isso que nós vamos fazer agora. A Cosmira de Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, pede oração para os filhos Estevão, Joel, Emanuel, Ana Carolina, Neto Isaac e para a irmã Lourdes e por toda a sua família. O Márcio Cândido, de Parque Aurora, Itaboraí, pedindo oração por toda a sua família. A Tatiane pede oração pela saúde do esposo Roberto, pela sua mãe, Dona Sônia. O Marcos Abreu, do Bolo do Aipim, de Araruama, pedindo oração pela Deise, Luciana, Benício, Aldo Júnior, Joel, Áurea e Gabriel. Também estaremos orando por Gabriel Tatuan, também aqui, pedindo oração pela esposa Gabriela de Oliveira, pede oração pelo seu casamento. A Solange pede oração pela netinha Sofia, de 7 anos, e pede para que Deus abençoe também toda a sua família. O pastor Aloysio Bacelar estará orando pelo povo de Deus nesta noite. Estará orando por você, seja quem quer que você seja, não importa a sua religião, não importa onde você esteja neste momento, o que importa é o seu coração. Então vamos falar com Deus e vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus, Pai querido, Pai de toda glória, aqui estamos nós, em oração, diante de Ti, humildemente, para colocar no teu altar os pedidos que foram feitos. São muitos, são diversos, e o Senhor conhece todos eles, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa história. O Senhor intervém na nossa história, e o Senhor é bondoso. Senhor, o Senhor sabe que há vezes, há momentos em que nós nos sentimos cansados, nos sentimos, ó Deus, marcados por problemas internos, nos sentimos desmotivados por causa da intensidade de algumas lutas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos concede força, graça, alegria e esperança para viver. Então nós, pela fé, ousamos colocar diante de Ti a nossa vida, os nossos filhos, os netos, o trabalho, a saúde e todas as coisas, porque nós confiamos em Ti. Pai, que o Senhor nos conceda neste dia força para viver, sabedoria para resolver as questões que surgem ao longo da vida. E Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, para transformar, para libertar, para soerguer. Faça, ó Deus, aquilo que nós não podemos fazer. Tenha misericórdia de nós. E nós declaramos pela fé que somos em Jesus Cristo mais que vencedores. E assim viveremos todos os nossos dias, de fé em fé, de glória em glória, sob o Teu poder, em nome de Jesus. Amém.
Mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias. Thank you.
Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá.
Olha, muita gente ligada aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa. Deixa eu agradecer aqui a minha querida irmã Vera Lúcia, de Vila Aliança, Bangu. Alô, povo querido de Vila Aliança, Bangu. O nosso abraço, o nosso carinho, viu? Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. A Adriana, de Rio Bonito, também ligada aqui com a gente. Ô, terra boa, né? Gente querida ouvindo aí o nosso Cristo em Casa. Também a Esther de Sulacap. Ô, Esther, um abraço grande aí, tá? Deus te abençoe. Também participando aqui com a gente, o Carlos Neves, é de Guaba Grande. Alô, meu povo querido aí de Guaba Grande, da nossa querida região dos Lagos, o nosso abraço e o nosso carinho. E o irmão Felipe Lisboa, de Padre Miguel, também ligado aqui na nossa melodia. Deus abençoe. Reverendo Aloysio Bacelar, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Reverendo Aloysio, fique à vontade, querido.
Conforme lhes disse, a nossa meditação está baseada na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, onde encontramos: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém. Essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele a escreveu num período em que estava preso em Roma. Ele estava preso numa masmorra fria, insalubre, e sabia que sua execução estava próxima. Então essa foi a sua segunda prisão naquela cidade. Aquele era um tempo de grande aflição para a igreja. A igreja estava sendo implacavelmente perseguida por Nero, que havia incendiado Roma e culpado os cristãos. Isso por volta do ano 64 da era cristã. Nero, dizem os historiadores, desejava esmagar a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, falsos mestres estavam espalhando heresias e confundindo os cristãos. Naqueles dias difíceis, alguns cristãos estavam sendo tocados pelo fogo da perseguição e alguns deles estavam se afastando do Evangelho. Agora notem que Paulo está preso na fila do martírio, mas não está preocupado consigo mesmo, mas sim com a saúde espiritual da igreja e também com a vida cristã de seu filho na fé, chamado Timóteo, a quem o apóstolo Paulo havia levado a Jesus Cristo. Timóteo enfrentava inúmeros problemas, mas era um jovem pastor comprometido com Jesus, comprometido com a obra de Deus. Mas quais os problemas que Timóteo enfrentava? Ele era um jovem pastor sem muita experiência, que estava enfrentando hereges impiedosos, lobos vorazes, que desejavam afastar a igreja do caminho estreito. Timóteo também não gozava de boa saúde, sua saúde era frágil. Depois vocês podem verificar 1 Timóteo 5, verso 23. Na ocasião, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, uma comunidade que estava sofrendo perseguição e que não contava com líderes maduros capazes de lidar com as adversidades. A igreja de Éfeso era um desafio para um jovem pastor. Diante de tudo isso, Paulo escreve essa carta a esse jovem ministro do Evangelho, dentre outras razões, para fortalecê-lo espiritualmente. Então vamos analisar o texto. Verso 14. Diz a palavra: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Quanto a você. Havia pessoas se afastando do Evangelho. Havia pessoas se afastando dos caminhos do Senhor. Havia indivíduos pregando heresias. Havia gente congelada no desânimo. Mas Paulo diz a Timóteo: quanto a você. Agora, você se lembra de quando era criança e dizia à sua mãe que queria fazer alguma coisa e, ao receber um não como resposta, argumentava dizendo: mas todo mundo vai, a mãe de todo mundo deixa. E sua mãe respondia com as seguintes palavras: você não é todo mundo. Mal comparando, é basicamente isso que Paulo está fazendo. Ele está dizendo a Timóteo: quanto a você, você não é todo mundo. Alguns podem se afastar do Evangelho, você não. Alguns podem contrariar a palavra de Deus, você não. Você foi alcançado pelo poder do Evangelho para ser diferente e fazer diferença. A exortação aqui é para que todos nós sejamos, em todas as áreas da vida, quem somos: cristãos, discípulos missionários de Jesus Cristo. Quanto a você, permaneça. Ouça essa palavra. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Deus está lhe dizendo nesta noite: permaneça. Permaneça. Você que estava esperando uma resposta de Deus, aí está a resposta para o seu coração: permaneça. A perseverança é uma característica do crente justificado. Essa é uma das mais decisivas implicações do chamado cristão. Porque seguir a Cristo implica permanecer firme até o fim. Em Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39, a Bíblia diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo viverá pela fé. O justo é aquele que foi declarado justificado pelo justo juiz, tendo como base a obra consumada de Cristo. No texto não está dito que os justos, em razão de pertencerem ao Senhor, não terão problemas, não enfrentarão lutas de toda a ordem. O que se afirma é que os justos não retrocederão. A declaração poderosa é esta: nós, porém, tudo está nesse nós, porém. Apesar das noites escuras da alma, das decepções, dos vales sombrios, das patologias, das tentações, das provações, das adversidades, nós, porém, não retrocederemos, não nos perderemos, não tiraremos os olhos de Jesus. Somos da fé e os nossos dois pés estão bem firmados. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é a pedra angular sobre a qual estamos alicerçados. As tempestades e provações não nos derrubarão, porque temos Cristo por base e fundamento. Vida com Deus é a vida da perseverança. Podemos perseverar, porque contamos com a força do Senhor, a bênção do alto, a companhia de Jesus. E é sempre bom lembrar que a preservação divina não exclui a perseverança humana. Isto é, Deus nos preserva, mas almeja encontrar em cada um de nós um desejo inegociável de permanecer firme na fé. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: perseverem. Perseverem. Agora, por que é necessário perseverar? Eu vou citar duas razões. É necessário perseverar para frutificar. A falta de perseverança interrompe a frutificação espiritual. A falta de perseverança é implacável. Se olharmos para trás, abandonarmos a jornada, tirarmos as nossas mãos do arado, vamos nos tornar cristãos infrutíferos. É necessário que entendamos que Deus deseja que prossigamos na jornada cristã, combatendo o bom combate até que tenhamos concluído a nossa jornada com o Senhor. É necessário perseverar para frutificar. É necessário perseverar para que nós não percamos a bênção que encontramos no Salmo 92, do verso 12 ao verso 16, onde encontramos: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma bênção que todos nós devemos almejar. Qual seja? Prosseguimos na jornada até o fim, produzindo belos frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos envelhecer louvando a Deus, adorando o nome do Senhor, cheios de entusiasmo, cheios de alegria e esperança, anunciando as excelências daquele que se fez um de nós, rugas no rosto, alegria, fé e esperança no coração. Aleluia! Em nome de Jesus, é assim que nós vamos prosseguir na jornada. Então, perseveremos na fé, perseveremos na conduta, perseveremos no trabalho. É necessário perseverar para frutificar. E nós desejamos seguir frutificando até o fim. Em segundo lugar, é necessário perseverar para vencer as provações. Tiago capítulo 1, verso 12, onde o texto diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Neste texto, Tiago pronuncia uma bênção sobre os que suportam as provações E deixa claro que, após a aprovação, vem a celebração do recebimento da coroa da vida. Claro, uma absoluta manifestação da infinita graça de Deus por nós. Após a aprovação, vem a provação. E a provação é o que nós esperamos de Deus, que Deus nos aprove. Então nós somos provados não para sermos destruídos, mas sim provados para sermos aprovados. Depois da provação, ainda que venha mais provação, no final sabemos que virá a aprovação. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse crente perseverante, firme na prática do bem, no compromisso com Jesus, no processo de santificação, não abandona a jornada, ele prossegue rumo à casa do Pai. Chegará o momento em que receberemos a coroa da vida. Vejam que Tiago no texto não diz que receberá um túmulo, mas sim que ele receberá a coroa da vida. Então, em última análise, nós não estamos caminhando para um túmulo frio, mas sim para a glorificação, para a experiência de vivermos eternamente na casa de nosso Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário perseverar para superar as provações em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, não é possível sermos aprovados sem sermos testados. Mas nós não somos provados para sermos destruídos, mas sim para sermos aprovados. Aleluia. Provação é escola. Provação é lugar de treinamento. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: perseverem, não se desviem, não abandonem a esperança, prossigam rumo ao alvo, sigam o exemplo de Paulo, que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Então vamos seguir esse exemplo maravilhoso e vamos prosseguir. Verso 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Naquilo que aprendeu. Se você puder, sublinhe os verbos aprender e permanecer. Não basta aprender, é necessário permanecer. Sabendo de quem aprendeu. Quem foi o professor de Timóteo? O contexto geral da carta indica que foi o apóstolo Paulo. Paulo está pensando em si mesmo ao dizer sabendo de quem você aprendeu. Sem, obviamente, desvalorizar o trabalho da avó e da mãe de Timóteo, Lloyd e Eunice, mulheres amadas que contribuíram, vamos dizer assim, de forma definitiva e decisiva para a formação espiritual de Timóteo. Paulo já havia citado e honrado no primeiro capítulo dessa epístola essas irmãs, essas mulheres. Paulo valorizou o trabalho delas. Mas neste ponto, ele está pensando em si mesmo como professor de Timóteo, como seu tutor espiritual. Isso nos coloca diante de uma questão significativa. O que Timóteo aprendeu com Paulo? Ele aprendeu, por exemplo, entre tantos outros ensinamentos, que devemos reavivar constantemente o dom de Deus que há em nós. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, que significa deixar o fogo da paixão por Deus, pela palavra de Deus, pela obra de Deus, pela igreja do Senhor, subir com vida. Sempre é necessário atiçar o fogo, abanar as brasas. Como nós fazemos isso? No âmbito da vida espiritual? Orando, lendo, congregando. Vocês sabem, a ordem é para manter o fogo aceso e as chamas altas. Aleluia! Deus deseja que sejamos cristãos fervorosos. Verso 15, parte A. Ele diz: e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Mais uma vez, Paulo ressalta a contribuição dos ensinamentos que Timóteo havia recebido em casa, mostrando a importância de ensinarmos aos nossos filhos a palavra de Deus. Como pais cristãos, temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. É claro que a igreja dá uma contribuição excepcional para que as nossas crianças conheçam a Jesus, conheçam a palavra de Jesus. Mas esse é primeiramente um dever dos pais, instruir os filhos na palavra de Deus. A avó e a mãe de Timóteo fizeram isso, fizeram um trabalho excepcional, instruindo Timóteo nas escrituras. Tanto Lloyd quanto Eunice fizeram um trabalho excepcional. Nós louvamos a Deus por isso. O ideal é que a família e a igreja estejam juntas nesta missão de auxiliar as crianças a viverem segundo o coração do Senhor. É evidente. Então, que a família e a igreja andem de mãos dadas no propósito de promover a vida espiritual das crianças. Parte B do verso 15. Podem torná-lo sábio para a salvação. Então notem que as escrituras nos conduzem à salvação. Qual é a relação entre a Bíblia e a salvação? A Bíblia revela a nossa necessidade de Deus, de sermos salvos por Ele. A Bíblia descortina a condição da raça humana, demonstrando que o pecado não é como uma enfermidade que alguns contraem e outros não. Todos somos pecadores. A Bíblia também deixa claro que nenhum indivíduo pode salvar a si mesmo, que somente Jesus salva. Atos 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então há uma relação direta entre a Bíblia e a salvação. A Bíblia aponta o único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Verso 15. Última parte agora do versículo. Que podem torná-lo sábio para a salvação em Jesus Cristo. Podem torná-lo sábio. Aí está alguma coisa que todos nós queremos. Ser homens e mulheres sábios. Viver com sabedoria. Por isso que nós pedimos a Deus força para lutar e sabedoria para vencer. Mas quem é o sábio? Sábio é aquele que conhece a palavra, crê na palavra e aplica a palavra na vida. Essa é a verdadeira sabedoria. Isto é, conduzir a vida segundo os princípios de Deus. Se eu e você fazemos isso, se procuramos conduzir a nossa vida à luz do Evangelho de Jesus, tendo como princípios norteadores de nossa vida aquilo que a Bíblia diz, somos descritos pelas Escrituras como sábios. No Salmo 19, verso 7, Davi, o amado ovelheiro das campinas de Belém, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os simples aqui são os ensináveis, aqueles que estão abertos para aprender mais de Deus, aqueles que querem saber mais sobre Jesus. E cabe lembrar que todo discípulo de Jesus deve cultivar um coração humilde, um coração simples. Entre outras razões, porque quem não é humilde não é ensinável. Se nós não cultivarmos um coração humilde, nós nada aprenderemos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a vida que Deus deseja que nós levemos. Portanto, como homens e mulheres comprometidos com Jesus, é necessário que cultivemos um coração simples, humilde, um coração ensinável. O texto diz que a lei do Senhor é perfeita, isto é, excelente, completa, proveitosa, viva, e ainda que a lei do Senhor restaura a alma. E restaurar aqui tem o sentido de reanimar, dar nova vida, novo fôlego. E talvez nesta noite eu esteja me dirigindo a pessoas que, em razão das lutas, das frustrações, das decepções, das enfermidades, do desemprego, das provações, estão precisando de novo ânimo. Pessoas que precisam ser vivificadas, porque às vezes as tempestades rugem e a vida realmente fica difícil. Perde parte de sua radiância e nós perdemos parte de nosso fervor. E a partir daí torna-se custoso levantar todos os dias para enfrentar as lutas e os problemas. Quantas pessoas há em nossos dias que estão desanimadas? Que congelaram na melancolia, que congelaram no desânimo, mas o Senhor está nos dizendo que ao entrarmos em contato com Sua palavra, encontramos força, paz, esperança e novo ânimo para viver. Louvado seja o nome do Senhor! Em Romanos 15:4, a Bíblia diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, temos esperança. A palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos conclama a urgente arrependimento, mas também nos oferece promessas vivas, reluzentes e verdadeiras que animam o nosso coração e fortalecem as nossas mãos para as batalhas da vida. Lembrem-se das poderosas palavras do Senhor: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus não nos promete vida sem lutas, mas nos garante sua presença fortalecedora para que prossigamos na jornada. Ouça a palavra do Senhor. Ele está conosco todos os dias, no dia a dia da vida, nas provas, nas aflições. A presença do Senhor nos sustenta. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora, finalizando, lembrem-se dos caminhantes de Emaús, cujos corações foram aquecidos pela palavra de Jesus, reanimados pela palavra. E o que nós estamos ouvindo aqui? A palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, corações são aquecidos, a igreja é vivificada, o povo de Deus é fortalecido. Nós estamos ouvindo a pregação da palavra de Jesus. Que essa palavra agora aqueça o seu coração, meu irmão. Que essa palavra aqueça o seu coração, minha irmã. Que essa palavra restaure a sua vida, meu irmão. Que essa palavra restaure a sua vida, minha irmã. Apropriem-se desta palavra. Tomem essa palavra como palavra de Deus para a vida de vocês. É Deus falando por meio de seu servo. É a palavra de Deus sendo ministrada. A minha oração é que a palavra pregada nesta noite frutifique em nossa vida e produza belos frutos. O fruto do compromisso com Jesus. O fruto da perseverança. O fruto do amor. O fruto da paciência. O fruto da misericórdia. O fruto do amor às Escrituras, o fruto de uma vida condizente com o Evangelho de Jesus Cristo. Que eu e você prossigamos firmes na jornada cristã, vivendo vida bonita, sob o poder do Espírito Santo, para que o nome de Jesus seja glorificado na terra, assim como é glorificado no céu. Amém e amém.
Você não vai parar. Eu sei que o mar está bravio e você está com medo, mas não vai parar. Estou abrindo hoje o mar de ponta a ponta pra você passar. Porque tem gente que precisa da sua vida pra em Canaã chegar.
Você não vai parar, pois o seu tempo aqui ainda não terminou. Nunca desista de lutar. você não vai parar. Você não vai parar.
Prossiga, mesmo que as condições não favoreçam. Prossiga, mesmo que a força desapareça. Prossiga, eu profetizo que não vai ficar assim. Esse deserto hoje vai chegar ao fim.
Prossiga, tem bênção te esperando lá do outro lado. Prossiga, não temas, no caminho estás bem.
Você não vai parar, pois o seu tempo aqui ainda não terminou. Nunca desista de lutar.
De lutar.
Você não vai parar. Você não vai parar. Prossiga, mesmo que as condições não favoreçam. Prossiga, mesmo que a força desapareça. Prossiga,
eu profetizo que não vai ficar,
não vai
assim.
Ficar assim.
Esse deserto hoje vai chegar ao fim.
Prossiga, tem bênção te esperando lá do outro lado.
Prossiga, não tem mais no caminho, estás bem guardado. Prossiga, Deus está contigo e não vai te abandonar.
Você não vai parar.
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 E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, agradecendo a você o privilégio, a companhia, a audiência. Agradecer ao querido reverendo Aloysio Bacelar, da nossa querida Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca, na Avenida Abelardo Bueno, número 01, no condomínio The Mission, né? No Lagoa 1. Que coisa maravilhosa, muito obrigado, meu querido reverendo Aloysio, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica já já. Quero agradecer também a minha querida Débora Lira, o meu querido Fábio Silva, meu querido André Rebelo. Deus abençoe a sua vida, uma noite muito especial. Reverendo Aloysio Bacelar, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.